Muito boa tarde a todos os presentes. Hoje é um dia extremamente importante e especial. Porquê? Porque hoje é o Dia Nacional da Língua Gestual Portuguesa. Isto, obviamente, tem um enquadramento histórico, que é a Comissão para o Reconhecimento da Língua Gestual Portuguesa, que foi fundada a 15 de novembro de 1995, que tiveram um trabalho imenso até alcançar a 20 de setembro de 1997 o reconhecimento da Constituição na República Portuguesa, no artigo 74, número 2, alínea H, em que a língua gestual portuguesa é um instrumento de acesso à educação, à cultura e à igualdade de oportunidades. E, efetivamente, por parte da Federação Mundial de Surdos, refere que, comparativamente a outros países, Portugal tem um texto muito bonito no reconhecimento da língua gestual, mas, infelizmente, em quase 30 anos de prática diária, nós, comunidade surda, continuamos a vivenciar estas barreiras. À frente da escadaria da Assembleia da República estão ali cerca de 300 pessoas surdas que estão a protestar. A protestar enquanto expressão de liberdade, de reivindicar os seus direitos. E agora gostaria de agradecer à Assembleia da República a disponibilidade para nos ouvir, para ouvir a comunidade surda e ouvir as nossas mãos. De facto, estão aqui intérpretes que promovem esta ponte de comunicação em que envolvem duas línguas diferentes, duas culturas diferentes também, mas agradeço de estarem aqui hoje para nos ouvirem. Gostaria então de convidar os senhores e as senhoras deputadas assentarem-se. Estão aqui presentes do Partido Social-Democrata o Sr. Deputado Joaquim Barbosa. Pode sentar, por favor. Do Partido Socialista, a Sra. Deputada Ana Sofia Antunes. Do Partido Chega, David Ribeiro. Diva Ribeiro, peço desculpa. Do Partido Comunista Português, o Sr. Deputado Alfredo Maia. E, por último, mas não menos importante, a senhora deputada do Livre, Isabel Mendes Lopes, que tem ali um lugar livre. Venha, venha. E, obviamente, representante máximo da comunidade surda em Portugal, representante da Federação Portuguesa das Associações de Surdos, o nosso presidente, Pedro Costa. Este momento é um momento fulcral e vai tomar início a palavra Pedro Costa e depois a minha colega secretária da Direção irá ler a carta reivindicativa. Esta carta é essencialmente aquilo que nós vamos mostrar aqui hoje. É um documento atualizado. Este ano houve várias reuniões conjuntas com diferentes intervenções que aconteceram online, com diferentes temáticas de diferentes áreas que fazem parte da nossa vida, do cotidiano, do nosso dia-a-dia, seja no acesso à saúde, ao emprego, à emergência, no que diz respeito às acessibilidades, aos serviços públicos. Portanto, foram diferentes temáticas que foram portanto, transmitidas pelos anseios da própria comunidade surda e através das associações de surdos e das associações de profissionais que trabalham com a comunidade surda, por exemplo, a Associação dos Profissionais de Intérpretes de Língua Gestual, a Associação dos Profissionais dos Professores de Língua Gestual, e, portanto, foi feito este documento conjunto em resultado de todos esses eventos. Este é o resultado de mais de 6 meses de trabalho conjunto, de auscultação conjunta, com o propósito de aqui transmitir uma voz única daquilo que nós pretendemos, daquilo que é exigido. Passo então a palavra ao Sr. Pedro Costa. Podes começar.
Então, muito boa tarde a todos os senhores deputados que aqui estão. Cumprimento-os a todos e a todas. Cumprimentar também todos os participantes que aqui estão. Quero fazer um cumprimento a todos vós, também a todos aqueles que estão lá fora, também a projetar esta nossa voz, famílias, amigos, pessoas surdas que estão aqui a apoiar-nos. E este é um dia muito especial para todos nós, é o Dia Nacional da Língua Gestual Portuguesa. Desde 1997 que há este reconhecimento constitucional tão importante para todos nós e que as nossas mãos continuem a lutar pelo valor que tem, pela nossa língua, pela riqueza que ela tem, pelo direito à saúde, ao emprego e a tudo. É através das nossas mãos que continuamos a nossa vida. E fazendo uma retrospectiva destes 30 anos em que a língua gestual portuguesa está na Constituição da República Portuguesa e em que a utilizamos em Portugal e de uma forma resumida, deixar-vos aqui algumas das nossas questões, algumas das prioridades que temos vindo a ter em conta, também para que os senhores deputados possam, junto da Assembleia da República, tornar visível estas nossas questões sobre a acessibilidade em língua gestual portuguesa, que são tão importantes para todos nós e que possam levar à discussão, nomeadamente agora que ainda se está a discutir o Orçamento de Estado e das outras lutas que vamos tendo no nosso país, no nosso Portugal, e esta importância que tem, este valor para a nossa vida, que tenhamos esta qualidade de vida diária que é exigido, que todos nós tenhamos em Portugal. A história, desde os tempos antigos da expansão portuguesa, desde a vida que nós temos aqui em Portugal, enquanto cidadãos portugueses, pessoas de todas as cores, brancos, negros, todas as religiões, todos os credos, temos todos que estar em conjunto e ter este orgulho no Portugal que temos. E desde a legislação, que é imensamente rica, que nós sabemos, mas de facto a transposição para a prática é complexa e nós não podemos continuar a dizer que é por questões orçamentais que não levamos para a frente estas questões. E não pode ser. Nós temos a língua gestual portuguesa, como temos o mirandês, como temos a língua portuguesa, que tem este destaque, mas há outras línguas. Falamos, por exemplo, do castelhano, falamos, por exemplo, do mandarim, de outros países, mas temos esta que é a nossa língua, a língua gestual portuguesa, é uma língua portuguesa, é uma língua nossa e temos que, de facto, a ter em conta. Agradecer também aqui todas as associações que aqui estão presentes, a lutar pelas questões da qualidade de vida, que sentimos que tem vindo a ser menor. Nós precisamos de capacitar também o movimento associativo para que tenha mais força junto dos órgãos locais também. E de uma forma resumida, passo à minha colega Patrícia Carmo, que irá então falar-vos desta carta reivindicativa que temos, em que recolhemos todas as diferentes vozes da comunidade surda e, como a colega Mariana Couto referiu, tudo está espelhado nesta carta e gostaríamos que nos ouvissem e que este nosso papel, esta nossa carta, não fosse colocada numa gaveta. Isso não pode acontecer. Nós estamos abertos ao diálogo, à discussão, mas estamos aqui, a comunidade surda, a Federação Portuguesa de Associações Surdas está disponível também para auscultações que possam ter em conta, nomeadamente junto dos profissionais, os professores de língua gestual portuguesa, os intérpretes de língua gestual portuguesa e outras associações que aqui estão também. Precisamos que nos ouçam e que não continuem a colocar estes papéis na gaveta, que é algo que nós não podemos continuar ao longo destes anos em sofrimento pela falta de acessibilidade, não é? Estes papéis que ganham pó, não é? Porque acabam por não ser levados à prática e nós temos que tirar o pó destes papéis e voltar a colocar estas questões em cima da mesa e falar sobre a acessibilidade. Muito obrigada e passo então a palavra a Patrícia Carmo, minha colega secretária da Direção.
Obrigado. Obrigado, Pedro Costa, pelas tuas palavras. É exatamente isto. é isto que nós sentimos, é assim que nós nos vivemos no nosso dia-a-dia, enquanto pessoas surdas e elementos da própria comunidade surda. E, portanto, há aqui um documento de 10 páginas que diz tudo, vá de forma resumida, aquilo que nós vivemos no nosso dia-a-dia. Nós queremos apresentar soluções, não queremos só identificar aquilo que não está a funcionar. Eu acredito que se auscultarem, se analisarem bem estas soluções, eu acho que a nossa vida tornasse mais fácil. Chamo então a Patrícia Carmo, que fará a leitura integral da carta reivindicativa. Boa tarde a todos. Antes de mais, são 10 páginas e para manter toda a gente dentro desta sala, eu vou ter aqui a minha própria estratégia. Então, a comunidade surda em Portugal enfrenta ainda barreiras que impedem uma plena participação na sociedade e limitam o exercício dos seus direitos humanos, das suas liberdades fundamentais, especialmente no que diz respeito à acessibilidade dos serviços públicos. Essa realidade persiste, apesar do reconhecimento da língua gestual portuguesa na Constituição da República Portuguesa. Destacando-se a urgência de regulamentação prática que assegure o direito de cada pessoa surda a viver e interagir de maneira equitativa em todos os contextos sociais. O direito à acessibilidade para pessoas surdas é um imperativo incondicional para a concretização da cidadania plena, em condições de equidade em todos os aspectos da vida cotidiana. Esta acessibilidade deve acontecer em formatos visuais e em LGP, permitindo a cada pessoa um acesso efetivo e uma participação ativa na vida pública. Neste sentido, valorizar as pessoas surdas enquanto cidadãos de pleno direito implica garantir igualdade de oportunidades em todos os domínios, económicos, sociais e culturais, bem como assegurar a participação em debates e decisões públicas, conforme os preceitos da Constituição da República Portuguesa, no seu artigo 74, alínea 2, número 2, alínea H. O avanço tecnológico também deve ser promovido e apoiado, sendo uma ferramenta essencial para quebrar barreiras de comunicação e eliminar a exclusão à informação enfrentada diariamente pela comunidade surda. Considerando a diversidade da comunidade surda portuguesa, são necessárias medidas que respeitem essa heterogeneidade e a identidade cultural da comunidade, aceitando e promovendo a LGP como sua língua própria e assegurando o direito de serem bilíngues. A comunidade surda expressa preocupação com o seu futuro e a necessidade de lutar por direitos, tanto para a geração presente quanto para as futuras. Reforça-se ainda a necessidade de fortalecer o movimento associativo surdo e promover a participação ativa nas instituições que os representam. As famílias com crianças surdas desempenham um papel importante na integração social e cultural da comunidade. Estas devem ter o direito de decidir o percurso educativo dos filhos, com base no respeito pelo interesse das crianças e jovens surdos, sem comprometer o acesso à LGP como língua materna e de aprendizagem natural. Evidenciamos também a urgência de incorporar dados estatísticos sobre a população surda em Portugal, taxas de desemprego, acesso à educação, entre outros, para criar e reforçar políticas adequadas e formular estratégias apropriadas. Estão coladas as folhas. Esta carta reafirma também as diretrizes da Federação Mundial de Surdos e da União Europeia de Surdos, em defesa dos direitos das pessoas surdas, além de referenciar as resoluções do Parlamento Europeu e do Conselho da Europa, que sublinham a importância das línguas gestuais como condição para a inclusão igualitária das pessoas surdas na sociedade. Também a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, ratificada por Portugal, define a acessibilidade como uma condição essencial para garantir os direitos humanos. Apesar do reconhecimento constitucional, a LGP ainda não está efetivamente acessível em todos os aspectos da vida diária. É necessário avançar com legislação específica que assegure a LGP como uma língua de pleno direito, dotada dos instrumentos imprescindíveis para uma aplicação prática e eficaz em todas as esferas da sociedade. Apresentamos abaixo os pontos de maior relevância de acordo com a informação que foi recolhida junto da comunidade surda ao longo deste ano. Primeiro ponto. Criar legislação específica para a LGP, conferindo-lhe o estatuto de língua oficial, à semelhança da língua mirandesa, através da Lei 799. E da língua barracanha, através da Lei 97/2021. Garantir também o direito à acessibilidade universal para a comunidade surda e o acesso incondicional a todos os serviços e informações públicas e privadas em LGP. Instituir um Conselho Nacional do Movimento Associativo Surdo, composto por entidades representantes da comunidade surda, entidades e ministérios relevantes para monitorizar e assegurar a aplicação da legislação. Segundo ponto, acessibilidades em serviços essenciais. Assegurar a acessibilidade em LGP em serviços públicos, como por exemplo segurança social, finanças, Serviço Nacional de Saúde, reforçando as respostas existentes e implementando nos serviços onde não exista. Retomar o serviço de LGP no Número Europeu de Emergência, 112 INEM. E em outras linhas de emergência para garantir o acesso seguro e eficiente para as pessoas surdas. Promover o alargamento da abrangência da acessibilidade plena a outras linhas de emergência, como exemplo, a linha da proteção civil, violência doméstica, entre outras. Com vista ao exercício do direito à proteção da vida em situação de risco, emergência e calamidades. Assegurar acompanhamento contínuo por órgãos representativos da comunidade surda para a plena inclusão em serviços essenciais. Terceiro ponto, acessibilidade no contexto televisivo e de comunicação social. Promover o acesso pleno das pessoas surdas a todas as formas de informação, garantindo que os canais de comunicação públicos e privados recorrem à interpretação em língua gestual portuguesa, LGP, e à legendagem em todos os aspectos considerados necessários a fim de assegurar a plena acessibilidade informativa. Efetivar o cumprimento das obrigações descritas pela entidade reguladora para a comunicação social, a ERC, aos canais noticiosos e alargamento das normas diretrizes que assegurem o respeito pela acessibilidade universal em condições de igualdade. Assegurar especialmente que todos e quaisquer atos de natureza eleitoral ocorridos durante os períodos de pré-campanha, campanha e pós-campanha, como exemplos de debates eleitorais, resultados eleitorais, etc., sejam integralmente objeto de interpretação por meio da língua gestual portuguesa e legendagem. alargar os meios e formas viáveis de inclusão da janela de interpretação em língua gestual portuguesa nos canais noticiosos televisivos, recorrendo-se a formas adequadas que garantam uma acessibilidade universal, partilhando o espaço afeto ao apresentador principal e com adaptações proporcionalmente visuais e utilizáveis pelas pessoas surdas que assistem ao serviço em língua gestual portuguesa nos canais televisivos, em direto e em simultâneo. Articular para a criação de estratégias que levem ao cumprimento da qualidade de interpretação em língua gestual portuguesa em qualquer contexto, de forma a assegurar o código de boas práticas em linha com os princípios deontológicos da Lei nº 8999, atualizado e anexo à proposta de regulamentação da profissão de intérprete de língua gestual portuguesa, discutida em Assembleia da República a 17 de dezembro de 2021 e para a qual ainda se aguarda a entrada em vigor. Assegurar a formação contínua dos intérpretes de língua gestual portuguesa, devidamente certificada pelas entidades legitimamente representativas dos profissionais e da comunidade surda e, em articulação com estas, não só em seio associativo, mas também no ensino superior, nas diversas áreas de intervenção, especialmente nos meios de comunicação. Quarto ponto, acessibilidade em contextos de educação, ensino superior e cultura. Assegurar a acessibilidade educacional em todos os níveis, incluindo o ensino superior, garantindo apoio em LGP aos alunos surdos, abrangendo os períodos de exames, estágios e outros contextos curriculares. Salvaguardar o acesso atempado e equitativo dos alunos surdos às escolas de referência para a educação bilíngue, respeitando os horários escolares, designadamente os que dependem de apoios municipais, como o transporte. Rever o Decreto-Lei nº 54/2018, para garantir que a educação inclusiva seja prática, acessível e adequada para os alunos surdos. Introduzir a LGP como disciplina progressivamente obrigatória em escolas de referência para a educação bilíngue e como disciplina opcional em escolas regulares, promovendo assim a diversidade linguística. Garantir que os alunos surdos no ensino superior têm acesso gratuito à interpretação de língua gestual portuguesa, respeitando as opções de cada aluno de acordo com as suas necessidades específicas, por exemplo, português escrito, interpretação oral, etc., devendo ser assegurado pelas universidades de forma geral. Assegurar a acessibilidade informativa, comunicacional, dos pais surdos que têm filhos surdos ou ouvintes em escolas públicas que não são escolas de referência para a educação bilíngue, para as reuniões, para as festas e para outros eventos. Assegurar que o domínio da língua gestual portuguesa seja um requisito preferencial na colocação de professores, educadores e assistentes operacionais, entre outros, em escolas com alunos surdos. Implementar programas de formação em língua gestual portuguesa para professores do ensino regular, visando a promoção de uma inclusão efetiva dos alunos surdos nas salas de aula. Implementar unidades curriculares de língua gestual portuguesa, de carácter progressivamente obrigatório nas licenciaturas e mestrados de profissões essenciais, como a medicina, a enfermagem, a educação, a psicologia, entre outros. Garantir o acesso equitativo de artistas surdos ao trabalho na cultura, proporcionando oportunidades de experimentação, de progressão na carreira artística, designadamente na frequência de formações, assegurando a devida acessibilidade comunicacional. Disponibilizar interpretação em LGP e promover a inclusão das pessoas surdas em museus, teatros e eventos culturais públicos. Quinto ponto, direitos e apoios à família e às crianças surdas. Criar mecanismo sólido para a intervenção precoce com crianças surdas, desde o momento do diagnóstico da surdez, de forma que estas e as suas famílias sejam devidamente acompanhadas por uma equipa multidisciplinar especializada na área da surdez e da língua gestual portuguesa, com acesso à informação de forma completa. Propor um regime laboral específico para pais de crianças surdas, com redução do número de horas semanais, para possibilitar a frequência de cursos certificados de língua gestual portuguesa para uma melhor inclusão da criança surda em ambiente doméstico. Criar uma bolsa para financiamento de cursos de língua gestual portuguesa para famílias com crianças surdas, priorizando as famílias economicamente carenciadas. Criar uma equipa de apoio especializada na intervenção de proximidade, com pais, familiares, que acompanham a criança surda ao longo da sua infância e adolescência, preferencialmente com adultos surdos, formados para o efeito e em parceria com as associações de surdos locais ou distritais. Sexto ponto, acesso aos cuidados de saúde. Criar sistemas visuais e vibratórios em salas de espera, por exemplo, nos estabelecimentos de saúde públicos. Disponibilizar uma bolsa de intérpretes em unidades locais de saúde centrais para garantir um atendimento eficaz em atendimento não prioritário e de urgência. Identificar profissionais de saúde capacitados para o atendimento acessível em língua gestual portuguesa a nível nacional. Criar um sistema de referenciação entre unidades locais de saúde que aloque os utentes surdos para o atendimento com profissionais de saúde capacitados para o efeito. Monitorizar o funcionamento da plataforma SNS 24 acessível para cidadãos surdos e estreitar a colaboração entre os serviços partilhados do Ministério da Saúde e as instituições representantes da comunidade surda. Disponibilizar um tablet em todos os estabelecimentos de cuidados de saúde do Serviço Nacional de Saúde, ligado à respectiva rede internet, para que os utentes surdos possam ter atendimento acessível permanente disponível através de interpretação em videochamada do SNS 24 para cidadãos surdos. Priorizar a triagem, o acompanhamento e os cuidados acessíveis a nível da saúde mental para adolescentes e jovens surdos que têm uma maior suscetibilidade a ter perturbações mentais devido às crises de identidade e à tendência para o isolamento social. Rever o processo de obtenção do atestado médico para pessoas surdas, para a habilitação de condução adequada às suas especificidades, uma vez que estas não devem ser impedidas de conduzir em razão da sua surdez e devem aceder em condições de igualdade com os demais condutores. rever os critérios de avaliação e atribuição do atestado médico de incapacidade multiuso, conforme as especificidades das pessoas surdas e surdo-cegas. Sétimo ponto, acesso ao trabalho. Garantir que os candidatos trabalhadores surdos têm condições de igualdade no acesso à informação, à comunicação em língua gestual portuguesa em concursos, entrevistas, reuniões, formações, etc. Continuar a desenvolver o acordo de cooperação IFP-IP-IFPAS, que garante o acompanhamento gratuito dos cidadãos surdos nos respectivos serviços. Criar uma rede de centros de apoio à empregabilidade para pessoas surdas, como, por exemplo, o Centro de Recursos, Serviços do IFP, entre outros centros. Criar uma bolsa anual de horas de interpretação em LGP, financiada pelo Estado, para trabalhadores surdos, assegurando acessibilidade em reuniões, formações e em contextos laborais. Está quase. Apoiar a adaptação do local, do ambiente laboral para a inclusão das pessoas surdas com proposta de incentivos fiscais às empresas que implementam adaptações físicas e tecnológicas nos seus ambientes de trabalho para garantir que as pessoas surdas possam trabalhar em condições de igualdade com os outros trabalhadores. Nas instalações, com sistemas luminosos, de aviso, softwares de comunicação, entre outros. Implementar programas contínuos de sensibilização e formação, tanto para empregadores como para colegas de trabalho, sobre a importância da inclusão das pessoas surdas e sobre as boas práticas de comunicação, destacando a relevância da língua gestual portuguesa. Oitavo ponto, acesso à justiça. Aumentar a rede de intérpretes de língua gestual portuguesa, devidamente credenciados, que colaboram com a FPAS no âmbito do Acordo de Cooperação, Ministério da Justiça, Ministério do Trabalho, Solidariedade, Segurança Social e FPAS, no território nacional, incluindo as ilhas. Através da realização de mais ações de formação específicas nesta área, entre a FPAS, o Ministério da Justiça e o Centro de Estudos Judiciários. Continuar a desenvolver o acordo de cooperação entre o Ministério da Justiça, o Ministério do Trabalho, de Solidariedade e Segurança Social e a FPAS, que garante o acompanhamento gratuito dos cidadãos surdos nestes serviços de justiça. Otimizar o mecanismo de referenciação dos serviços de interpretação neste âmbito. Melhorar a tabela de honorários para os serviços de interpretação em língua gestual portuguesa, do Acordo de Cooperação, Ministério da Justiça, Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e a FPAS. Conseguir que o Acordo de Cooperação, que este Acordo de Cooperação, passe também a abranger os atendimentos dos cidadãos surdos com advogados, em avaliações psicológicas, psiquiátricas no âmbito da justiça. Assegurar a acessibilidade das pessoas surdas que estão inseridas em estabelecimentos prisionais, casas de acolhimento e outras respostas sociais, através de ações de sensibilização, formação para técnicos e funcionários, bem como promover uma maior interação com os seus familiares, figuras de referência, também através da implementação de sistemas de videoconferência. Nono ponto, acesso à segurança social. Garantir que a informação divulgada pelos serviços da segurança social é plenamente acessível à comunidade surda. Continuar a desenvolver o protocolo de cooperação entre o Instituto de Segurança Social e a FPAS, que garante o acompanhamento gratuito dos cidadãos surdos nestes serviços. Apoiar para melhores condições de vida das pessoas surdas, considerando as suas necessidades sociais, familiares e eliminando as barreiras ainda existentes. Rever o direito de atribuição da reforma antecipada para pessoas surdas que são propensas a sofrer de perturbações de saúde mental, como depressão, ansiedade, burnout, devido às barreiras de comunicação e ao isolamento no local de trabalho. Décimo ponto, apoio aos idosos surdos. Criar uma rede de centros de dia e lares especializados para pessoas surdas e idosas. Promover serviços de apoio domiciliário e de assistência personalizada às pessoas surdas e idosas em formatos acessíveis que se adequem às suas necessidades individualizadas, sem qualquer barreira de acessibilidade comunicativa ou informativa. Garantir acessibilidade em língua gestual portuguesa e outras adaptações para as pessoas surdas e idosas que frequentem a Universidade Sénior. Apoio a cidadãos surdos estrangeiros. Ponto 11. Disponibilizar serviços informativos acessíveis em gesto internacional para cidadãos surdos estrangeiros, facilitando a sua integração e acesso aos seus direitos. Desenvolver um protocolo de cooperação que garante o acompanhamento acessível, gratuito, dos cidadãos surdos nos serviços da AIMA, Agência para a Integração, Migrações e Asilo, instituto que veio a substituir o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Ponto 12. Apoio a minorias da comunidade surda. Estabelecer medidas específicas de apoio a pessoas surdas que, além de enfrentarem barreiras devido à surdez, também sofrem discriminação relacionada a racismo, xenofobia, capacitismo, homofobia ou outras formas de opressão, incluindo serviços especializados de aconselhamento, acompanhamento psicológico e jurídico e espaços de apoio seguros e acessíveis. Estabelecer parcerias com organizações que defendem os direitos de minorias étnicas, LGBTQIA+, e pessoas com deficiência, para promover iniciativas conjuntas e garantir que as preocupações específicas das pessoas surdas nestes grupos sejam representadas e atendidas. Assegurar o acesso das pessoas surdo-cegas a serviços de interpretação com guias e intérpretes capacitados, garantindo a assistência comunicacional em espaços públicos e privados e promovendo tecnologias de assistência adaptadas às suas necessidades. Fomentar mecanismos para a vida independente para as pessoas surdo-cegas com recursos que sejam necessários para a sua autonomia. Ponto 13. Valorização e regulamentação da profissão de intérprete de língua gestual portuguesa, ILGP. Concluir o processo de revisão da Lei 8999, de 5 de julho, dando cumprimento à resolução da Assembleia da República número 328/2021, de 17 de dezembro de 2021, que recomenda ao Governo a valorização e regulamentação da profissão de intérprete de língua gestual portuguesa. Discutir uma remuneração justa e digna para a realização dos diferentes serviços, nos contextos citados neste documento, garantindo assim a valorização dos profissionais e consequente qualidade dos serviços. Promover a abertura de postos de trabalho que garantam a acessibilidade das pessoas surdas nos diversos serviços públicos. Assegurar a certificação e a regularização dos vínculos precários dos intérpretes de língua gestual portuguesa na administração pública, promovendo a acessibilidade e a qualidade para as pessoas surdas que dependem desses serviços. criar um mecanismo para a supervisão, acompanhamento e formação contínua para intérpretes de LGP, em articulação com as organizações representativas da classe profissional em questão e da comunidade surda. Ponto 14. Colaboração com entidades e parcerias públicas. Incentivar uma colaboração estreita com o Instituto Nacional de Reabilitação e outras entidades públicas e privadas para promover uma resposta integrada às necessidades da comunidade surda. Estabelecer protocolos e parcerias para incluir a comunidade surda em serviços municipais, regionais e nacionais. Só falta um. Ponto 15. Proximidade com partidos políticos e grupos parlamentares. Apresentar e debater estas considerações em audiências, reuniões com os partidos políticos e grupos parlamentares, alertando para as dificuldades e necessidades das pessoas surdas. Participar em iniciativas e eventos da agenda política por forma a dar visibilidade à comunidade surda e às suas necessidades e aos seus direitos. Garantir que todos os eventos políticos, incluindo debates, conferências, sessões parlamentares, sejam acessíveis em língua gestual portuguesa, promovendo a participação ativa da comunidade surda na vida política. Para concluir, as medidas aqui apresentadas não representam apenas melhorias na acessibilidade, mas sim passos fundamentais para o cumprimento dos direitos humanos das pessoas surdas e para a promoção de uma sociedade para todos. Confiamos na sensibilidade de Vossas Excelências para considerar e implementar estas propostas e estamos inteiramente disponíveis para qualquer reunião ou esclarecimento adicional que seja necessário. Esperamos que o nosso apelo seja acolhido com a devida... Esperamos que o nosso apelo seja acolhido com a devida seriedade e que possamos, em conjunto, construir uma sociedade mais justa e acessível para todos. Obrigada pela atenção.
Obrigada, Patrícia, nossa colega. De facto, esta carta é extensa. É uma carta que tem aqui o resultado do trabalho de todos nós e, obviamente, elenca as prioridades que temos, as nossas necessidades, porque ao longo destes anos sentimos, de facto, que temos sido ignorados e, por isso, estas tantas páginas, estas 10 páginas, para que, de facto, vos façamos chegar estas reivindicações. No sítio da internet da Federação Portuguesa de Associações de Surdos estará esta carta e esperemos que as próximas sejam mais curtas, sinal que as nossas necessidades sejam atendidas. Gostaríamos agora de ter aqui um momento em que damos a palavra aos senhores deputados. Começamos
pelo Dr. Joaquim Barbosa, do Partido Social Democrata.
Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, muitos parabéns por esta iniciativa. Penso que estão no caminho certo e que realmente há muito o que fazer em Portugal nesta temática e, portanto, sendo os senhores as pessoas que mais sentem na pele a falta de regulamentação, a falta de atenção que houve perante estas características de alguma população portuguesa, fazem muito bem em serem os seus próprios a incentivar, a aparecerem, a insistirem, a lutarem. De facto, não basta que a Constituição aceite a língua gestual como uma língua, enfim, que tem que ser regulamentada e reconhecida na Constituição. É realmente importante, a par de outras línguas, que a língua seja, de facto, uma língua oficial em Portugal. Percebemos e sabemos que há muito ainda a fazer. Isto é um setor que atravessa horizontalmente a cidade portuguesa, foca uma série de pontos, no fundo, a nossa vida, a vida normal das pessoas, desde acesso aos serviços públicos essenciais, aos contextos televisivos, ao contexto de educação, ao ensino superior, à cultura, à família, à educação das crianças, ao acesso ao trabalho, à justiça, à segurança social, mesmo o apoio aos idosos surdos e a toda uma série de temáticas que elencaram. Eu gostaria, em nome do grupo parlamentar do Partido Social Democrata, dizer que estamos atentos a esta temática, a esta realidade. Temos tido alguns avanços nesta matéria, embora muito tímidos. Eu recordo, por exemplo, que em Braga, nas transmissões que se fazem pela internet dos executivos municipais e da Assembleia Municipal, por exemplo, são sempre acompanhados de língua gestual. Mas ainda há muito a fazer nesse campo, de facto. Enfim, penso que o que escreveram, apesar de parecer longo, não é uma lista longa, é uma lista que diz respeito à vida de todos nós e de todos vocês, e que, portanto, o importante é ir avançando. Ir avançando, ir conquistando, degrau a degrau, ir tendo somando vitórias todos os dias. Da nossa parte, estamos dispostos a ter uma atenção, enfim, ainda mais especial sobre os problemas que nos trouxeram. O que eu, se me permitissem, que só para finalizar, que aconselharia seria, talvez, realmente um ponto importante que consta aqui da vossa exposição, que era uma aproximação aqui com os grupos políticos, com os grupos parlamentares, com a Assembleia da República, no sentido de solicitarem audiências, por vezes apresentarem petições e de introduzir aqui esta temática à discussão. Para já era só, muito obrigado e muitos parabéns pela esta vossa iniciativa. Muito obrigado.
Muito, muito obrigada, Dr. Joaquim Barbosa. Passo então agora a palavra às senhoras duas deputadas do Partido Socialista. Não sei se vão partilhar o discurso, um bocadinho do tempo para cada uma. Como é que vão, pretendem fazer?
Muito boa tarde a todos. Não está. Está? Sim? Não. Este não.
Se calhar é porque aquele está ligado.
Ah.
Não sei se...
Já está? Já está. Já está. Bom, muito boa tarde a todos. Francamente, é mesmo com muita alegria que vejo que tantas pessoas da comunidade surda se mobilizaram para hoje estar aqui, neste dia da língua gestual portuguesa. E, portanto, começaria precisamente por congratular a comunidade surda por esta efeméride e por mais um ano decorrido desde este momento importante de reconhecimento da LGP como língua nacional em Portugal. Depois, esta carta é de facto extensa, abrange muitos pontos, muitos tópicos e merece uma leitura muito mais atenta e muito mais pormenorizada, porque certamente muitos destes aspectos que aqui estão poderão servir de base para a atuação de alguns dos grupos parlamentares em algumas destas matérias dentro daquelas que são as competências da Assembleia da República, dentro daqueles que são os instrumentos que a Assembleia da República tem à sua disposição para agir e para aprovar leis. Gostaria igualmente de partilhar convosco que efetivamente foram dados passos relevantes nesta matéria e certamente insuficientes, porque não se faz tudo, mas que é importante para nós perceber e saber que nos últimos anos foi possível criar o Serviço de Língua Gestual Portuguesa na linha SNS 24, e que esse foi, mesmo em período de pandemia, um apoio fundamental para muitas pessoas surdas e que foi possível mantê-lo. E que certamente também não será um instrumento difícil de reativar a questão da língua gestual portuguesa na linha 112, até em parceria com a linha SNS 24. Partilharia também convosco que este processo da regulamentação da profissão de intérprete de língua gestual portuguesa foi um processo que foi iniciado, mas não concluído, e portanto certamente que haverá a possibilidade de dar mais passos nesta matéria, num sentido que seja consentâneo, em que consigamos que haja uma visão consensual para esta matéria da parte da comunidade surda, dos seus representantes e dos representantes das associações de intérpretes de língua gestual portuguesa. Por fim, partilharia também convosco que algo que foi possível fazer e que penso que, uma vez definitivamente concretizado, será um passo em frente muito importante e que permitirá resolver muitos destes aspectos que aqui focam na vossa carta, nomeadamente de acesso a serviços públicos, que foi a possibilidade de se prever, nomeadamente no PRR, através do programa Acessibilidade 360, plataforma Mais Acesso, a criação de um conjunto de instrumentos digitais, através de uma plataforma digital para utilização e dedicada às pessoas com deficiência. E uma destas ferramentas aí previstas é precisamente a criação de um call center de língua gestual portuguesa nos serviços da administração pública. O desenvolvimento deste call center estava em fase de desenvolvimento do ponto de vista tecnológico até março. A questão principal que estava em discussão nesta altura era precisamente a questão de se perceber em que entidade pública é que efetivamente este serviço iria ficar alojado, digamos assim, e de que forma é que estes custos de contratação de recursos humanos seriam repartidos pelas diferentes entidades da administração pública. Todavia, esta verba foi contemplada no PRR, e o call center, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista do seu apetrechamento, está garantido pelo Programa de Recuperação e Resiliência. Certamente, com a criação deste call center, cuja ideia sempre foi permitir o seu acesso remoto e permitir que no acesso a diferentes serviços públicos, mediante uma videochamada feita pela pessoa surda para o número deste call center, a pessoa pudesse utilizar essa interpretação, fosse numa deslocação às finanças, à segurança social ou mesmo ao SNS, desde que essa fosse a sua vontade, embora que isso colocasse algumas questões de reserva da vida privada, mas esta possibilidade estava acautelada e, portanto, esta sempre foi a ideia desta ferramenta. Acredito que muitas destas dificuldades possam ser atenuadas, e quando digo destas dificuldades é de contacto com os serviços públicos e de interação com os serviços públicos, possam ser atenuadas e se possa dar um passo importante nesta matéria com a finalização deste instrumento e com a disponibilização deste serviço de interpretação para a utilização pelos cidadãos surdos dos diferentes serviços públicos da administração. Uma vez mais agradecer a todos a vossa presença aqui e dizer que vamos olhar com atenção para a vossa carta, para os diferentes pontos que aqui são colocados. Muitos deles não são pontos específicos relativos à comunidade surda, são pontos que tocam outras deficiências, outras áreas da deficiência, e que certamente merecerão ações e medidas legislativas da nossa parte. Obrigada.
Muito boa tarde. Eu queria agradecer à Federação por esta organização que conseguiu juntar nesta tarde sociedade civil e grupos parlamentares dos diferentes partidos. Isto é um grande feito. É um enorme feito termos aqui tantas pessoas e todos os grupos parlamentares representados em torno de uma única coisa, que é tão somente direitos humanos. Porque a acessibilidade é um direito humano fundamental e inalienável. Portanto, é muito bom estarmos aqui hoje com esta mobilização e é precisamente com mobilizações como esta que se fazem transformações concretas. E estamos convictos, nós, Partido Socialista, que, sem dúvida, este dia marcará a diferença naquilo que é uma evolução que já está a acontecer há uns anos a esta parte. A minha colega acabou de referir alguns dos avanços, foram feitos muitos mais, não foram só aqueles que foram aqui referidos. Nunca chega, obviamente, e esse é o objetivo, é não pararmos, é continuarmos, é queremos ser mais ambiciosos, queremos ir muito mais além, porque efetivamente, e repito, porque tenho mesmo que me repetir, são direitos consagrados na Constituição da República e num tratado internacional que Portugal assinou e ratificou, que é nada mais do que a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. E nós, a partir do momento que o ratificamos, estamos, sem dúvida, obrigados, por compromisso assumido, a cumprir. E, portanto, da minha parte, eu creio que é uma grande vitória, uma vez que, nomeadamente, o colega do Partido Social Democrata acabou de assumir que este é um tema muito importante e estou convicta de que no grupo de trabalho que nós temos aqui na Assembleia da República, dedicado à temática da inclusão das pessoas com deficiência, estes temas serão trabalhados, como muitos outros temas, porque obviamente hoje estamos a falar da questão da surdez e da baixa audição, mas há muito mais vida também, porque realmente as pessoas são muito diversas, as diversidades têm especificidades muito concretas e que todas elas requerem trabalho e sempre este trabalho transversal, que depois aplica-se a diferentes áreas da vida e, portanto, acho que temos realmente muito a fazer. Queria só ressalvar que realmente já foi feito um caminho e que é muito importante reconhecer o caminho feito e a base que ficou, a plataforma Mais Acesso, com o seu call center de interação língua-gestual em tempo real, poderá realmente ser aqui um grande salto evolutivo e que, quanto mais rápido normalizarmos estas questões, mais rápido elas deixam de sequer de ser esquecidas e de ser questionadas. Portanto, mais uma vez, muito obrigada ao Pedro Costa, que é um grande defensor da causa que representa e que já tive a oportunidade de trabalhar com ele em outras instâncias e que, sem dúvida, é sempre um prazer trabalhar com o Pedro. Obrigada, Pedro.
Obrigado. Obrigado ao Partido Socialista pelas intervenções. Passo então a palavra ao Partido Chega, Senhora Deputada Diva Ribeiro. Tem a palavra.
Boa tarde a todos. Agradeço a presença de todos e saúdo todos na pessoa do Sr. Presidente da Federação Portuguesa de Surdos, Sr. Pedro Costa. Saúdo a presença de todos, mas efetivamente ficava mais feliz se não estivessem aqui. Se estão aqui hoje é porque se têm sentido ignorados. Ignorados pelo poder político. A Federação Portuguesa da Associação de Surdos tem uma finalidade nobre, que é defender todas as pessoas surdas, fomentando e defendendo o exercício dos seus direitos de cidadania contra todas as formas de exclusão e discriminação relativamente a esta comunidade. A acessibilidade nas diferentes áreas de atuação é mesmo a principal luta da Federação Portuguesa da Associação de Surdos. É importante, então, que o poder político crie estratégias para que, de uma vez por todas, se consigam eliminar as barreiras de comunicação e de informação das pessoas surdas, pois só desta forma é que são verdadeiramente integradas na sociedade civil. Os cidadãos portugueses surdos vivem numa sociedade maioritariamente de ouvintes e são, por esse motivo, sucessivamente excluídos, excluídos da própria sociedade. E porquê é que digo isso? Porque não têm a mesma igualdade de acesso, nomeadamente à comunicação social. O governo deveria, por isso mesmo, implementar medidas para que, e falando agora dos serviços noticiosos, pelo menos um serviço noticioso em horário nobre fosse legendado, ou seja, todos os cidadãos surdos tivessem acesso a um serviço por dia. É isso que diz a legislação. E essa legislação que eu posso citar, nomeadamente a Lei da Não-Discriminação, Lei nº 46/2006, de 28 de agosto, ou a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiências das Nações Unidas, ou ainda também já aqui referido na Constituição da República Portuguesa, através do artigo 74, que reconheceu a língua gestual portuguesa em 1997, efetivamente, legislação existe. Agora, a questão é, estará efetivamente a ser cumprida esta legislação? Estarão a ser dignificados aquilo que são os direitos desta comunidade surda? É assim, pois, urgente que a língua gestual portuguesa seja reconhecida efetivamente em todos os domínios de intervenção e que se garante então a acessibilidade das pessoas surdas a todas as áreas da sociedade. Deve-se, pois, considerar que a inclusão da língua gestual portuguesa enquanto disciplina na área dos profissionais de saúde também seja incluída, pois é fundamental que exista uma maior sensibilidade para esta questão das acessibilidades das pessoas surdas e, mais uma vez, refiro, só assim será possível derrubar as barreiras ainda existentes e respeitar a legislação existente. Os surdos são cidadãos portugueses ativos e fazem parte integrante deste país. O que querem é efetivamente ter a mesma igualdade que os restantes cidadãos. É isto que o Partido Chega defende e podem contar connosco para que esta igualdade seja efetivamente uma realidade. Muito obrigada.
Muito obrigada pelas suas palavras. Passa então agora ao Partido Comunista Português, o Sr. Deputado Alfredo Maia. Pode começar.
Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Saúdo especialmente a Federação Portuguesa das Associações de Surdos, com quem, aliás, o PCP tem, como é evidente, relações institucionais. Saúdo especialmente a comunidade surda e, de modo particular, por esta magnífica iniciativa que hoje nos reúne e teve, aliás, também uma importante expressão pública no espaço público, justamente diante da escadaria nobre desta casa. Naturalmente que a Carta dos Direitos e Garantias que aqui nos deixam, que é em si mesma uma garantia justamente exigida de cumprimento integral dos direitos humanos, é, dizia, um documento muitíssimo importante nas suas várias dimensões, incluindo a dimensão laboral, não é? Mas também na educação, mas em síntese o exercício pleno da cidadania que todos os cidadãos têm direito, independentemente das condições de cada um. Trata-se, se calhar, de subjetividades que não contam, não podem ser barreiras para o exercício da cidadania. Gostava de assinalar que esta é uma das áreas em que o Partido Comunista Português tem tido uma atividade contínua, com intervenção, mas também com propostas. E entre elas, só para não vos maçar, gostava de destacar a proposta com vista a garantir a resposta aos estudantes com deficiência auditiva em termos de garantia de acesso à língua gestual portuguesa. E para concretizar esse objetivo central do ponto de vista de uma escola inclusiva, a proposta que fizemos no sentido da criação de um grupo específico de recrutamento, justamente o da língua gestual portuguesa. Só para vos situar, digamos, na plena atualidade em que nos encontramos, gostaria de dizer-vos que o PCP, no âmbito da discussão na especialidade do Orçamento do Estado para 2025, entregou uma proposta para a criação de equipas de intérpretes de língua gestual portuguesa nos serviços públicos, de modo a garantir que todos tenham acesso aos serviços públicos. Dar-vos algumas notas em concreto do que é que propomos. Portanto, trata-se de uma bolsa de intérpretes de língua gestual portuguesa sob a responsabilidade do Instituto Nacional de Reabilitação e com o objetivo de garantir, mas garantir mesmo, a presença de intérpretes em todos os serviços públicos. Apesar da iniciativa se designar bolsa, e que muitas vezes é associada a formas de precariedade na relação de trabalho, eu queria garantir-vos que nesta iniciativa também se propõe que estes trabalhadores, estes intérpretes, sejam integrados na carreira, numa carreira na administração pública e justamente com o vínculo de trabalhadores em funções públicas. Desde logo porque é justo que, trabalhando, tenham um vínculo contratual seguro. Um dos elementos importantes a reter desta proposta é que nos serviços públicos com características de urgência, designadamente no Serviço Nacional de Saúde, é garantida uma resposta em permanência destas equipas, quanto mais não seja através do sistema de prevenção. Mas também são garantidas, para além desta resposta, as medidas de legendagem para pessoas surdas e também outros formatos disponíveis para a comunicação com pessoas com deficiência. Creio que é um caminho que é importante traçar, trilhar, com meios, que, independentemente do investimento que ora possa ser feito, designadamente com recurso a fundos europeus, mas é preciso que o Estado assuma um ónus que não pode descartar. É que assuma isto como uma responsabilidade sua. E sim, vai custar dinheiro. Porventura pode custar muito dinheiro. Mas teremos seguramente um retorno social sem preço se conseguirmos dar resposta à integração, nomeadamente, da comunidade surda. Digo-vos, é mais um exemplo das iniciativas que o PCP tem vindo a apresentar e que vai continuar a apresentar, contando naturalmente com o apoio das organizações, das pessoas com deficiência e, particularmente, desta federação. Resta-me voltar a agradecer, sublinhar a honra que foi para mim estar nesta iniciativa, um dia histórico, como foi assinalado e bem, e garantir-vos que o PCP podem continuar a contar. Muito obrigado.
Muito obrigada. Passo então a palavra à senhora deputada Isabel Mendes Lopes, líder parlamentar do Partido Livre. Toma agora o seu tempo e as suas palavras.
Muito obrigada. Eu queria agradecer a concentração que foi organizada para este dia tão importante e a oportunidade para estarmos aqui a conversar. Queria agradecer à Federação Portuguesa das Associações de Surdos, a todas as associações e a todas as pessoas que aqui estão presentes e que estão concentradas à porta da Assembleia da República. E eu quero começar por pedir desculpa, porque eu não sei falar língua gestual portuguesa, como eu acho que toda a gente em Portugal deveria, na verdade, saber falar, dado que é uma língua do nosso país. É uma língua transversal, transversal a todo o território, e nós todos devíamos saber e conhecer a língua gestual portuguesa. E essa é uma falha que temos no país e que temos de resolver. Eu gosto particularmente no projeto de lei que a Federação apresentou há 3 anos aqui na Assembleia da República, que se indica que a aprendizagem da língua gestual portuguesa é um direito dos falantes e, de facto, é um direito que não está a ser cumprido também para os falantes e que deveria estar. E, por isso, nós hoje é o último dia de apresentação de propostas para o Orçamento do Estado e uma das propostas de alteração que nós vamos apresentar e que já apresentámos é que há um caminho para que a aprendizagem da língua gestual portuguesa seja progressivamente introduzida na nossa escola, na escola pública, e por isso consideramos que no próximo ano letivo devia ser feito um projeto piloto em 20 escolas nos primeiros anos de ensino para fazermos este caminho para que se torne universal a aprendizagem da língua gestual portuguesa. Além disso, também foi falado aqui o Decreto-Lei 54/2018 e a necessidade das escolas serem verdadeiramente inclusivas. Isso é também uma batalha de muitas pessoas e também da comunidade surda. É essencial garantir as condições às escolas para que possam acolher todas as pessoas com todas as características e as necessidades específicas que têm. Esta lista que nos apresentam hoje é muito longa, é muito útil, mas é muito longa porque o sistema está mal construído à partida, porque as barreiras que existem são as barreiras que o próprio sistema criou porque foi mal construído desde o início. Ou seja, se nós montamos um sistema que não chega às pessoas, que não é compreendido por um grupo de pessoas, onde essas pessoas não estão incluídas, quer dizer que o sistema foi mal construído, ou seja, se há uma linha, estou a dizer umas coisas que são ainda mais óbvias para todas as pessoas que aqui estão, mas se há uma linha telefónica para informações ou para acesso a um serviço, essa linha tem de ter a videoconferência para poder chegar a todas as pessoas com a interpretação em língua gestual portuguesa, ou se há um sinal sonoro, como também é aqui dito, numa sala de espera, o sinal também tem de ser visual para conseguir chegar a todas as pessoas. Isto, nós sabemos que nas escolas temos os toques, e é só o toque. Aqui na própria Assembleia da República, antes de começar um plenário, temos o toque e, portanto, os deputados sabem que a reunião vai começar, mas é só sonoro. E, portanto, esta questão do sistema estar mal desenhado é válido para todos os setores e temos de trabalhar neles em todas as áreas, desde a saúde, a educação, os serviços públicos, à cultura, que também é tão relevante. E relativamente à educação, há outra proposta que apresentamos também no âmbito aqui das propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2025, que é a criação de um Fundo Nacional para a Inovação, Acessibilidade e Inclusão Pedagógica no Ensino Superior, que continua a ser um nível de ensino onde há muitas carências na verdadeira inclusão de pessoas com necessidades específicas, e para esse fundo fazemos a proposta de alocar 50 milhões de euros, e é uma das propostas pela qual nos vamos bater muito. Como eu disse, este documento que hoje nos apresentam é muito importante e vai ser uma base de trabalho do LIVRE nos próximos tempos, e portanto agradeço imenso esta compilação, porque nos vai facilitar também o nosso trabalho, e que queremos que este seja um trabalho conjunto. E estão aqui propostas muito importantes, desde a regulamentação da profissão do intérprete, à garantia do tempo e das condições para crianças, para pais e mães de crianças surdas para aprenderem a língua gestual portuguesa, e tantas outras, incluindo propostas que são relativas a pessoas surdas e que têm outras características que também têm de ser tidas em conta, ou pessoas particularmente vulneráveis, que estejam em situação de vítimas, ou idosos, ou pessoas da comunidade LGBT, ou pessoas surdas estrangeiras, ou até pessoas que vivem em territórios com baixa densidade populacional e que, portanto, também têm dificuldade em ter mais acesso a alguns serviços de forma totalmente acessível. E queria só falar, só para não me alongar muito, do último ponto, porque o último ponto é especialmente importante. O último ponto é a proximidade com os partidos políticos e com os grupos parlamentares. Da parte do LIVRE, nós temos toda a disponibilidade para trabalharmos em conjunto, e também para sermos chamados à atenção quando estivermos a falhar, porque todos falhamos e, portanto, também é algo que vos peço. Então, nós também sabemos que nós só fazemos políticas justas quando são feitas para todas as pessoas e, por isso, a participação política das pessoas surdas é tão importante, não só com os partidos, mas também nos partidos. Isso também é algo que é muito relevante, é os próprios partidos terem as condições para acolher pessoas surdas ou pessoas com necessidades específicas e é algo em que temos de ir todos trabalhando. E por isso resta mais uma vez agradecer este trabalho de compilação e deixar toda a nossa disponibilidade para trabalharmos em conjunto e espero que seja uma das prioridades agora do Parlamento nos próximos tempos responder e tornar esta lista o mais curta possível. E muito obrigada.
Muito obrigada. E mesmo já a encerrar, gostaríamos de, antes de mais, agradecer a todos vós, a todos os partidos políticos, todos os grupos parlamentares aqui representados, por nos ouvirem e também por nos verem. Não é só ouvir, mas é também verem-nos aqui a nossa presença da comunidade surda, os que estão lá fora, ao frio, à chuva. E gostaria também de acrescentar e de reforçar uma lembrança para todos vós, que este trabalho na Assembleia da República, junto de vós, grupos parlamentares, é muito importante incluírem as pessoas surdas, porque esta representatividade é de facto crucial. Nada sobre nós sem nós. Nada mesmo. Porque se de facto agirem sem nós, de certeza que vai haver falhas, vai haver inconsistências no trabalho. E isso não é o que nenhum de nós quer. Por isso precisamos de trabalhar em conjunto. Também, para todas as pessoas surdas que aqui estão, que são também eleitores, que votam em todas as eleições, não são, de facto, cidadãos de terceira. Estamos aqui exatamente para que tenhamos esta resposta e estarmos também em conjunto em vários trabalhos que estão a ser feitos. E queremos estar em igualdade e envolvidos. E não só é estarem a precisarem de nós na altura das eleições, mas também não somos esse número, somos pessoas reais e que estamos aqui e que temos a nossa vida, as nossas aspirações, os nossos sonhos e queremos também estar em comunhão convosco, em trabalho convosco e queremos que a nossa voz seja representada na Assembleia da República. Também dar aqui este exemplo de uma petição recente sobre a educação inclusiva. São situações de facto complexas que têm que ver com o 54/2018. É uma petição que neste momento já atingiu o número suficiente, 7.500 assinaturas, e que irá então ser entregue na Assembleia da República. E queremos de facto aplaudir esta coincidência de no dia de hoje termos esta notícia para vos dar. Hoje também, que é o Dia Nacional da Língua Gestual Portuguesa, e de facto dizer-vos que muitas das pessoas que aqui estão disseram-nos que o Dia da Língua Gestual Portuguesa teria que ser um dia importante e um dia não desta concentração, mas de outro tipo de evento. Mas, de facto, nós considerámos que era muito importante estarmos aqui presentes, porque a Língua Gestual Portuguesa é uma língua de todos nós, também das pessoas surdas. Nós nascemos em Portugal, crescemos juntos e vamos morrer, de facto, juntos, todos nós. E as pessoas surdas também incluídas. E, por isso, é muito importante a Língua Gestual Portuguesa e defendermos esta nossa língua. Nós, enquanto aqui estivermos, vamos de facto lutarmos pela igualdade de todos nós que nascemos aqui, que somos portugueses, como todos vós também o são. E por isso, para este dia, é um dia de facto de festa, de festividade, mas estamos aqui, pessoas surdas e as que estão lá fora, para dizer que hoje é um dia de festa, de facto é um dia de comemoração, para estarmos em conjunto e para de facto estarmos convosco, nos ouvirem e vos ouvirmos. E é importante não nos esquecermos desta história, não nos esquecermos que a comunidade surda existe, que está aqui, e hoje, 15 de novembro de 2024, é muito importante que continuemos a participar, a estar em conjunto e a sermos auscultados. E gostaria, de facto, de vos agradecer esta mancha enorme de pessoas que aqui estão, nomeadamente as pessoas séniores, e temos este sacrifício tão grande que vocês fizeram ao longo da vossa vida, este tempo que vocês passaram, que não foi fácil, nós sabemos da situação das pessoas mais velhas, a educação, que não foi uma educação de qualidade, os níveis de alfabetismo que existem muito nesta comunidade, nestas pessoas séniores, e que persistem até ao dia de hoje, e nós queremos de facto um futuro melhor para todos nós, e que não seja aquele que vocês vivenciaram, para todos nós, comunidade surda. E por isso gostaria de vos agradecer também, agradecer à Assembleia da República novamente pela disponibilidade do espaço, para estarem em conjunto connosco, para nos ouvirem, para nos escutarem. E gostava de agradecer também aos intérpretes de língua gestual-portuguesa pelo esforço, pela ponte que são sempre de comunicação, e para aqueles que ainda não sabem a língua gestual-portuguesa e enquanto a sociedade ainda não souber a língua gestual-portuguesa, de facto os intérpretes são esta ponte de comunicação e são muito importantes na sociedade portuguesa, porque também é através deles que chegamos até vós, e é um trabalho que não poderia acontecer sem eles, sem esta colaboração conjunta e efetiva com estas pessoas que são a ponte de comunicação entre nós e o mundo e vice-versa. E gostaria de agradecer a todos vós, como já fiz, a todos os presentes, a todas as pessoas aqui na Assembleia da República, mas sobretudo em geral à comunidade surda, pela presença constante, pelo esforço que muito vocês fizeram. Vieram de muito longe para estarem aqui, vieram 3 autocarros da Zona Norte, pessoas de vários sítios do país, também dos estrangeiros, estão aqui pessoas surdas portuguesas que vieram para estarem em conjunto connosco. E quero agradecer a todos vós, muito obrigada mesmo, a todos os que estão lá fora ainda, agradecer a todos vós, muito obrigada pelo vosso esforço, pelo vosso tempo, pelo prejuízo, faltaram muitos de vós aos vossos trabalhos, aos vossos empregos, vão perder um dia de ordenado, mas para nós é muito importante estarem connosco, estarem em conjunto connosco, a lutar pelas questões da acessibilidade. E agora mesmo para encerrar, para finalizar, gostaria só um pouco de vos deixar esta lembrança de que, à saída, não se esqueçam dos vossos cartões, por favor, e que eles estão ali fora, e portanto, muito obrigada a todos vós.